Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para falar de três assuntos extremamente importantes, que é a regularização fundiária, que é a demarcação de terras indígenas e também a existência ou não, o reconhecimento ou não pela lei, embora já seja reconhecido, mas o Supremo tem que definir, do tal do marco temporal que dirime todas as dúvidas e volta a trazer paz no campo. No caso específico, nós estamos falando do projeto de lei da regularização fundiária e que faz justiça para, no mínimo, 600 mil famílias de pequenos proprietários, de pequenos lavradores, de micro lavradores desse enorme país, principalmente lá da Amazônia Legal, que esperam o reconhecimento legal de suas pequenas propriedades. É sobre isso que nós vamos falar com o ex-ministro, ex-deputado, ex-homem que fez realizar o Código Florestal em nosso país, o jornalista Aldo Rebelo, que fala conosco direto de Viçosa, lá no interior da Alagoas, 120 quilômetros de Maceió. Meu amigo Aldo Rebelo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Muito boa tarde.
Grande abraço, meu prezado amigo João Batista. É uma alegria reencontrá-lo nesses tempos difíceis que estamos atravessando. E não bastasse as consequências dessa pandemia, nós temos também a permanente incompreensão da cidade, da sociedade urbana, da sociedade litorânea, com esse Brasil permanentemente incompreendido, que é o Brasil profundo, o Brasil interiorano, o Brasil rural. Parece que nós somos separados por um abismo da sociedade urbana, da sociedade rural no Brasil. E agora, esse novo projeto de lei que herdou a medida provisória da regularização fundiária é novamente alvo de incompreensões no Congresso, é alvo de incompreensões no meio artístico, é alvo de uma campanha das sempre presentes ONGs, financiadas com o dinheiro dos nossos concorrentes europeus e norte-americanos. Mas nós estamos aqui para enfrentar essa batalha, tá certo? Nós somos carvão para ser queimado na luta em defesa do nosso país, em defesa das causas justas. Vamos em frente.
Bonito. É basicamente, senhores amigos do Notícias Agrícolas que nos ouvem, é praticamente a mesma batalha que a gente está iniciando, vamos dizer assim, embora a gente já esteja dando conta disso há um certo tempo, mas é a mesma batalha que a gente travou na questão do Código Florestal, que foi brilhantemente defendida pelo então deputado Aldo Rebelo. Nesse instante, nós estamos discutindo, que era uma sine qua non desse governo Bolsonaro, de regularizar as terras para os pequenos lavradores. É um ponto de honra, e isso vinha andando muito bem através de uma medida provisória, quando chegou ao Congresso, e aí lá no Congresso, as forças de oposição, todas essas forças que o Aldo acaba de citar, conseguiram, entre aspas, melar o projeto. E aí ele correu o risco de caducar, perder o seu tempo de votação. E aí ele foi recolhido e o governo reentrou no Congresso com um projeto de lei, uma PL, se não me engano, o projeto de lei 2633, que trata exatamente da regularização fundiária. Mas como eu disse no início, contextualizando, né, Aldo, essa regularização fundiária,
Exatamente.
ela abarca as demarcações de terras indígenas e, essencialmente, ela discute o marco legal. Marco temporal, desculpe, marco temporal que define as terras que são dos índios quando eles estavam lá em 2018, 2008, desculpe, quando da redação da nova Constituição. Então, todos os índios que estavam sobre aquelas terras, reconhecidamente em 2008, aquela terra dele não se discute. Dali para frente se discute. É isso que se faz. Aí está se estabelecendo limites. Porém, aí eu vou devolver a palavra ao Aldo Rebelo, as forças de ativistas ambientais, de ONGs, de artistas, capitaneado, por exemplo, por os artistas da Rede Globo, vamos chamar assim, junto com jornalistas internacionais que não conhecem a realidade brasileira, não sabem que na Amazônia Legal tem muitas e muitas famílias, estima-se 600 mil famílias que estão fora da lei e precisando dessa regularização, e eles estão atrapalhando, dizendo que essa lei seria a lei da grilagem. grilagem. Exatamente o contrário, né, Aldo, do que se pretende com essa lei.
Mas é exatamente o contrário, porque o grileiro, ele cresce, ele ganha vida, é na clandestinidade, é à margem da lei. Quem quer viver dentro da lei não pode ser grileiro, porque o grileiro não quer a vistoria do INCRA, não quer o sensoriamento remoto para verificar a legitimidade da propriedade. Quem quer a regularização? Aqui no Sudeste, no Sul do país, é o pequeno proprietário, muitas vezes, herdeiro. Ou seja, ele tem ali uma pequena partilha, não consegue regularizar, porque os cartórios no Brasil são muito lentos, ele fica na ilegalidade, gente que tem 2, 3, 4, 5, um pouco mais de hectares, e não consegue ter crédito, porque não tem a regularização, não consegue ter o benefício da extensão rural. Então, já são milhares, só aqui no Sudeste e no Sul do Brasil. Eu recebi o relatório da Secretaria, da Diretoria de Agricultura Familiar da Secretaria da Agricultura de Santa Catarina, o Hilário, que é o diretor dessa agricultura familiar, que foi presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Santa Catarina, com um relato apontando que esses proprietários, herdeiros de partilhas de coisa muito pequena, são as principais vítimas dessa ausência de regularização. E na Amazônia, nós todos conhecemos a história do Brasil, ali no Mato Grosso, no Pará, em Rondônia, no Amazonas. São centenas de milhares de famílias que saíram aqui do Nordeste, saíram de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e foram atrás de um chamado do governo. Eu lembro disso, eu era menino, mas lembro. Vamos para a Amazônia, onde há uma terra sem homens, para homens sem terra. Aí eu fui. Fui ver de perto essa situação. Fui ali no Mato Grosso, lá na fronteira com Rondônia e com o Pará e com o Amazonas. Fui ali no sul do Pará, em Novo Progresso. Fui em São José do Apuí. E o que é que eu vi? Essas famílias chegaram lá, o governo simplesmente abandonou todo mundo. Elas foram vítimas da malária. Muitos morreram de malária. Outros ficaram num lugar onde não tinha acesso por estrada, não tinha água, não tinha luz, não tinha escola, não tinha hospital. E essas pessoas ficaram por ali e compraram essas terras em licitação pública. Compraram as terras em licitação do governo e até hoje não tiveram as suas propriedades regularizadas. Isso é uma questão de justiça, não é apenas o direito, é a prática da justiça pelo Estado, pelo Congresso, a regularização das propriedades dessas pessoas.
Quem quiser comprovar isso que o deputado, o ex-deputado Aldo Ribeiro está dizendo para a gente aqui do Notícias Agrícola, que desça lá em Marabá, que desça lá em Altamira, na Transamazônica, e vocês verão. Mas centenas, centenas, como eu vi, como eu circulei por lá, de famílias e pequenos lavradores esperando esse tal de crédito, esse tal de apoio que todos os governos prometem e não executam. Esse governo Bolsonaro se elegeu com essa promessa, com essa missão. Vamos regularizar das terras para quem tem direito a elas. É disso que se trata. Aí, Aldo, para nossa surpresa, principalmente sua, porque você é amigo, o Caetano Veloso, você é amigo dele. O Caetano Veloso está liderando um movimento mundial contra esta lei, dizendo que seria a lei da grilagem. Cara, você precisa ligar para o Caetano e dizer para ele que é o contrário. Não é possível que a gente continue nessa mesma ignorância, anos entrando e saindo, Val.
Por quê? Porque esse fosso, esse abismo que separa a sociedade urbana da sociedade interiorana, ele envolve os jornalistas. Você pensa que é só o jornalista estrangeiro? Não. É aqui na Folha de São Paulo, no Globo, no Valor Econômico, gente que não entende o que é o mundo da agricultura, não entende o que é o campo do Brasil. O Valor Econômico fez um editorial contrário à regularização fundiária, com base nessa mentira, não sei se de algum jornalista do próprio Valor Econômico, dizendo que isso é para grilagem. Na época do Código Florestal, teve jornalista da Folha de São Paulo que pedia para a ONG escrever a matéria. Você está ouvindo isso, meu prezado João Batista? Jornalista da Folha de São Paulo pedia para a ONG, que tinha posição contrária ao relatório, escrever a matéria. Ou seja, quando isso chega no exterior, é claro que já chega o noticiário viciado, enviesado. Por quê? Porque o problema é que o meio ambiente envolve uma causa muito nobre, muito justa, que preocupa o mundo, mas, ao mesmo tempo, envolve interesses comerciais. Nós sabemos que os concorrentes brasileiros na Europa e nos Estados Unidos, os agricultores, os produtores, eles têm muito receio da agricultura brasileira, porque é uma disputa comercial, um mercado mundial, e nós chegamos lá muito fortes, e eles têm muito medo disso. Então, talvez seja mais barato financiar um grupo de ONGs para dizer que o Brasil tem as suas florestas ameaçadas, para bloquear no mundo inteiro a nossa fronteira agrícola, a nossa produção e a nossa competição, a nossa competitividade no mercado mundial. E na Amazônia, eles querem transformar a Amazônia num ativo do mercado mundial de carbono. Ou seja, para sequestrar carbono, eles precisam de área verde, de floresta. Então, é mais prático expulsar essas pessoas que estão lá, tá certo? Transformar aquilo em crédito para negociar nas bolsas dos Estados Unidos e de Londres. Por essa razão, para que regularizar a propriedade na Amazônia? Tem que tirar esse pessoal de lá. Esse é o raciocínio deles. Eu tenho certeza absoluta, 100%, que esse é o raciocínio. Esse pessoal diz, vamos desantropizar. Ou seja, desantropizar é acabar com a intervenção, com a presença humana na Amazônia, porque aquilo vale muito mais nos mercados de crédito, de carbono, nos mercados financeiros mundiais, para ser negociado do que com alguém lá dentro criando uma cabra, uma vaca, plantando melancia, arroz ou feijão ou soja ou milho ou qualquer coisa. É uma coisa cruel, é um absurdo, mas infelizmente é isso. Eu tenho as matérias que descrevem como isso é feito. A revista inglesa lá é Economist, os estudos da Universidade de Estocolmo. É tudo isso, ou seja, o mundo precisa de 9 milhões de quilômetros quadrados de área reflorestada para fazer sequestro de carbono. Isso é uma área do tamanho do Canadá. Onde é que estão essas áreas? É a Europa que vai dar essa área? Não, porque lá não tem mais, já foi tudo devastado. Não tem 3% de floresta original. Nos Estados Unidos não, é a China que vai dar, não, é a Índia que vai dar, muito menos. Então, onde é que está essa área para ser transformada em área verde para sequestrar carbono, para ser negociada no mercado de crédito de carbono? Está na África, mas o problema da África é que não tem segurança jurídica, você não tem com quem fazer esses acordos de quem comprar as terras, de quem alugar, porque lá tem guerra tribal, os governos caem, você pode fazer um negócio hoje, amanhã está desfeito porque um outro grupo tomou o poder. Então, o seguinte, é o Brasil. O Brasil paga o pato por ser uma sociedade organizada, que tem uma estrutura legal, que tem Estado, que tem segurança jurídica. Então, está todo mundo querendo comprar terra na Amazônia, comprar terra no Cerrado, aquele pessoal... A revista inglesa, o meu caro João, a revista Economist diz isso. O problema do Cerrado é que lá já está produzindo grão e carne. Os brasileiros puderão resistir a transformar o Cerrado brasileiro em área de crédito de carbono. É isso que está em jogo. E ficam esses zongueiros aí que vivem em São Paulo, em Paris, em Amsterdã, em Bruxelas, tá certo? Negociando a vida dos nossos amazônios, dos nossos agricultores que estão lá para a Banda de Novo Progresso, estão lá no Mato Grosso, em Rondônia, criando uma vaca, plantando soja, plantando café, plantando milho, os nossos ribeirinhos plantando melancia, sobrevivendo, tá certo? E esse pessoal negociando o destino deles, né, no mercado internacional. Lamentavelmente é isso.
É disso que se trata mesmo. Aldo, vamos nos dirigir aos nossos telespectadores, produtores rurais, para fazer um apelo para essas pessoas, para ver se eles se comovem com essa batalha, Aldo. Não só pela injustiça ou pela justiça social, por essa temática, mas, essencialmente, por aquela frase que o produtor conhece bem, né? Onde passa um boi, passa uma boiada. E aí, isso tudo que nós estamos discutindo tem a ver com demarcação de novas terras indígenas e tem a ver com a validade do marco temporal que está na mão do ministro do STF, o Edson Fachin, para derrubar. Então, percebam, meus amigos, são várias coisas conjuminadas para retroceder ao que era antes, para não deixar a gente evoluir e nos tornar modernos nesta questão. Fazer justiça preservando a vida e as famílias e também o meio ambiente, porque também é disso que se trata, é disso que nós temos que fazer esses artistas perceberem que é uma lei, é esse projeto de lei, contra a grilagem e não a favor. A gente precisa fazer, a gente precisa ter o apoio de todos, o envolvimento de todos, né, Aldo? Para que isso seja demonstrado com força, a força dos brasileiros que querem justiça, né, e impedir, como você acabou de dizer, que negociem as vidas dos nossos pequenos lavradores lá nos balcões da Europa. Acho que é isso, né?
Exatamente. Por quê? Porque eu fico imaginando essa campanha, né, que a Amazônia está ameaçada de devastação. Certo? As queimadas na Amazônia, elas são de várias origens. Vamos começar pela mais permanente, que é a queimada que acontece ciclicamente no mundo inteiro, em períodos determinados, há queimadas de origem natural no Brasil, nos Estados Unidos, muito piores do que as nossas. Há queimadas. Alô?
Pois não, Aldo, pois não. Estamos ouvindo. Tá
ouvindo?
Sim,
isso. Há queimadas na Rússia, na África, na Europa, em Portugal, vítimas, mortes. Então, isso acontece ciclicamente. Há queimadas de origem de uma prática agrícola antiga, indígena, que é a chamada coivara. Como é que o indígena praticava a sua agricultura? Ele se deslocava, queimava uma área, usava aquela área durante algum período, depois ele abandonava aquilo, virava um pousio, ele se deslocava para outra área, queimava aquela área para usar a terra na agricultura. É a prática da coivara, que é uma prática indígena, que aqui já foi encontrada pelos portugueses e que subsistiu, foi passada para os caboclos, foi passada para outros agricultores que não dispunham de uma técnica moderna, contemporânea, para tratar a terra, usava a queimada. Em algumas regiões da Amazônia, nós sabemos que essa prática ainda subsiste, principalmente entre populações indígenas. E a terceira prática é a prática criminosa. Agora, quando se divulga o aumento das queimadas, as estatísticas não fazem a diferenciação do que é a prática de origem natural, ou seja, a queimada de origem natural, que acontece todo ano em todos os governos, em todo o mundo, daquela que acontece por conta da agricultura arcaica, antiga, que é a da coivara, e depois a prática criminosa. A impressão que dá é que é tudo prática criminosa, ou seja, que a Amazônia está sendo devastada por uma organização criminosa incapaz de ser contida pelos governantes. E isso é o que ganha espaço em todo o mundo. É esse o imaginário das classes médias urbanas, do sujeito que amanhece o domingo, compra uma folha de São Paulo, vai na padaria com a família, com os amigos, abre o jornal e diz, olha, estão acabando com a Amazônia. Essas pessoas não sabem, por exemplo, que o estado do Amazonas, que tem 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados, que é 3 vezes a área da França, por exemplo, que já é um país grande na Europa, tirando a Rússia, a França é um grande país europeu. Então, é o seguinte, o estado do Amazonas tem 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados, tá certo? Esse estado do Amazonas, se somarmos toda a área do estado do Amazonas, que é dedicada à agricultura, mais toda a área dedicada à pecuária, mais toda a área dedicada às cidades, ou seja, construções, à infraestrutura, estradas, aeroportos, tudo isso, João Batista, não chega a 2% da área do estado do Amazonas. Ou seja, 1 milhão e 600 mil quilômetros quadrados praticamente intocados, preservados de vegetação nativa. Se você for ao estado de Roraima, ali ao norte do Amazonas, eu fui lá várias vezes, 60% do estado de Roraima já é intocável, porque é tudo terra indígena e unidade de conservação. é tudo já área intocada porque o governo transformou em terra indígena, tá certo? A terra dos macuxis, a terra da raposa, Serra do Sol e outras terras indígenas, além das unidades de conservação, já dá 60%. Se nós formos ao estado do Amapá, também ali no extremo norte do Brasil, na fronteira com a Guiana Francesa, meu prezado João Batista, aí já são 80% do estado transformado em unidade de conservação em terra indígena. Eu lembro, em 92, eu lembro até hoje, quando foi, 92 não, 2002, 10 anos depois da Conferência do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, foi feita a Conferência da Rio Mais 10, que foi feita lá na África do Sul. Nessa conferência, o governo brasileiro queria levar, para apresentar como depoimento do seu interesse ambiental, áreas de conservação, unidades de conservação. Só no Amapá foi feita uma com 20 mil quilômetros quadrados. Eu não sei exatamente qual é a área da Holanda e da Bélgica, mas isso é a área de um pequeno país na Europa. O estado de Alagoas tem 28 mil quilômetros quadrados, o de Sergipe tem um pouco menos. A reserva do Tumucumaque, que é uma das reservas do Amapá, uma delas, só essa reserva, eu lembro, porque a Assembleia Legislativa do Amapá, a Associação Comercial, a sociedade protestou contra uma coisa arbitrária, onde ninguém foi ouvido. O governo federal chegou lá e pegou 20 mil quilômetros quadrados da área do Amapá e levou lá para Joanesburgo, na África do Sul, como sendo um parque, o Parque do Tumucumaque. Ou seja, como é que você tem uma região inteira, que são 2/3 do território do brasileiro, que é essa Amazônia, onde o proprietário, ou seja, você já exclui os 80%, no caso do Amapá, que é obrigatório a preservação, porque é área indígena ou unidade de conservação. O que resta, se você for dedicar à agricultura, você tem que destinar 80% para a reserva legal, 80% de 20%. Ou seja, o que resta para a economia do estado é quase nada. E vem cinicamente, de forma absurda, essa campanha dizendo que a Amazônia vai ser destruída. Como? Se o que é dedicado à agricultura, que é pouca coisa, dá 80% de reserva legal que não existe em nenhum lugar do mundo, que não existe nem nos países que são os líderes ultraambiental, como Noruega, sei lá, Alemanha, Suécia, Dinamarca. Que reserva legal! Eu tive lá com a ministra do Meio Ambiente da Suécia, conversei com ela, ela não sabia nem o que era a reserva legal. Todos eles interessados na Amazônia, todos eles interessados no destino dos povos indígenas, tá certo? Mas, quando tiveram suas guerras, não se preocuparam com o destino dos seus próprios povos. Quando precisaram, tá certo, massacrar, incinerar 6 milhões de judeus, tá certo, como aconteceu na Alemanha, eles não tiveram nenhuma preocupação e acham que vão ser eles que vão garantir o destino das nossas populações indígenas que sobreviveram até hoje, das nossas florestas que sobreviveram até hoje. Então, nós temos que cuidar das nossas populações indígenas, nós temos que cuidar das nossas florestas, mas temos que ver, como diria o padre Vieira, quando essas ONGs vêm para aqui, elas estão preocupadas mesmo é com o nosso bem ou com os nossos bens? E há uma diferença muito grande quando alguém se preocupa com o nosso bem ou se preocupa com os nossos bens.
Bem, é bem isso mesmo. Vamos aproveitar o conhecimento do áudio e aprofundar um pouco mais para alertar os nossos amigos produtores rurais. E atrás de uma coisa vem outra, vocês sabem. Então, enquanto se discute a injustiça em volta nessa PL, nesse projeto de lei da regularização fundiária, absolutamente necessária, e também está em volta aí a questão ambiental que o Aldo acaba de descrever, exemplificar brilhantemente agora, tem por trás uma situação extremamente preocupante que atinge a todos, inclusive a minha aqui no Mato Dentro, o Aldo lá em Viçosa, em Alagoas, que é o tal do marco temporal. Porque estão querendo derrubar esse marco temporal, e se ele for derrubado, essas terras onde eu estou, voltarão à posse de algum índio que, porventura, tenha passado aqui, sei lá, uns carajós, né, os carijós, que eram os índios que estavam aqui. O cara vem e reivindica essa terra. Apesar de toda estar toda legalizada, a mesma coisa, imagino, lá no interior do Alagoas, onde está o Aldo. E o marco temporal atinge a todos. Então, ele tem que ser mantido de pé, conforme se estabeleceu, se pacificou na discussão do Código Florestal, dizendo que o marco temporal é de 2008, no dia da promulgação da Constituição Federal. Quem estava nas suas terras, lá ficarão por ser donos. Daí para frente, se discute no Congresso. E eles querem, porque querem derrubar isso no bojo dessa discussão, não é mesmo, Aldo?
Exatamente. Vou tomar apenas um exemplo, né, que é a demarcação das terras indígenas Raposa Serra do Sol, lá no estado de Roraima. Eu fui em Roraima várias vezes, visitei essas terras, visitei inclusive as fazendas de arroz que foram desmontadas e os arrozeiros expulsos. Era a única produção de alta tecnologia, uma agricultura avançada lá no interior de Roraima. Dentro, inclusive, de áreas onde tinha população indígena que trabalhava, que era beneficiada pela produção. Eu vi lá as índias, inclusive, chorando, pedindo. Quem estava comigo lá viu, para que eles não fossem expulsos, para que esses arrozeiros permanecessem lá, praticavam agricultura avançada, fizeram a melhoria da semente do arroz para adaptar o solo. Fizeram, inclusive, a irrigação por gravidade, que era uma coisa assim, muito ecológica, e todos eles foram expulsos, baseados muitas vezes em laudos falsos, desdobramento de aldeias indígenas para multiplicar a área a ser demarcada, transferências de índios da Guiana para dentro do território brasileiro. Isso tudo foi denunciado por uma comissão que eu nomeei depois, quando era líder do governo, o presidente da Câmara, que fez um relatório. Está tudo isso lá detalhado, os crimes, as fraudes. E depois o que aconteceu? Essas populações indígenas, em grande parte, veio para Boa Vista, porque não tem condições de sobreviver. Esse pessoal quer que o índio continue na idade da coleta, da caça. O índio quer passar para a agricultura mecanizada, quer usar equipamento, ter mais produtividade, se integrar com a sociedade nacional, colher os benefícios da ciência, da tecnologia. Mas as pessoas acham que eles têm que andar lá no interior da floresta, caçando de arco e flecha, pescando, fazendo coleta e sem ter acesso às conquistas dos avanços da ciência e da técnica. O que foi feito lá no estado de Roraima, essa demarcação em área contínua, quando nós queríamos que fossem feitas em ilhas, porque são tribos diferentes, e Yanomamis estão em um determinado estágio, os Macuxis estão em outro, já praticam a pecuária, já tem um manejo próprio, tem agricultura, mas tudo isso foi desconhecido pelo ministro do Supremo, que deu lá uma canetada, sem ir uma única vez a Roraima. Os ministros da Justiça decidiam isso sem ir ao Estado, sem ter diálogo com ninguém, de forma absolutamente autoritária, desprezando a vida das pessoas. Eu levei lá ao presidente Lula, na época, uma prefeita de uma cidade de Uiramutã, que estava dentro dessa área a ser demarcada. Ela disse: olha, o meu avô chegou ali há mais de 100 anos, como é que nós somos invasores? E aí o ministro Carlos Alberto Direito fez lá umas restrições e colocou o marco temporal. O marco temporal é para impedir a insegurança jurídica, porque, rigorosamente, se não tiver um marco temporal, você pode até dizer que a cidade de São Paulo era do cacique Tibiriçá, e era mesmo. Quem cedeu a área para fazer o colégio que fundou São Paulo foi o cacique Tibiriçá, o pai da Bartira, esposa do João Ramalho. Ou seja, então nós vamos, sem marco temporal, retroceder até quando? Na época do presidente Sarney, declararam a cidade de Londrina, terra indígena, que na época foi um escândalo. Por quê? Porque ninguém tem limite, ninguém tem referência. Então, você não tem referência de marco temporal, a insegurança jurídica é total. Você pode propiciar, imagine na Europa, né? Aquelas tribos, os celtas, os gauleses, todos eles poderiam sair reivindicando ali áreas que no passado remoto pertenceram às diversas tribos que lutaram pela posse de terra na Europa. Sinceramente, isso vai ter um paradeiro aonde? Isso é uma disfarçatez, isso é uma arbitrariedade inaceitável.
Ô, Aldo, a gente está se encerrando aqui, encerrando a nossa entrevista, e eu costumo sempre deixar um espaço para o nosso entrevistado se dirigir e falar abertamente aquilo que pretende. É, eu acho que nós temos que focar, no entanto, né, Aldo, um toque de chamada, um chamamento a todos os nossos telespectadores, a todos os produtores, para entender da gravidade e da importância dessa medida provisória, desse projeto de lei que trata da regularização fundiária, que atrás dele está o tal do marco temporal, que está na caneta do ministro Fachin para extinguir essa tranquilidade que nós temos até o momento que pode ser extinta. Gostaria que você se dirigisse, então, Aldo, para encerrar, aos nossos telespectadores.
E o que eu sempre deixo é uma mensagem de otimismo, de confiança. Eu sei das dificuldades, dos desafios, mas penso muitas vezes nos nossos antepassados, naqueles desbravadores que chegaram por esses sertões do Brasil, aqui no Nordeste, em São Paulo, no Mato Grosso, no Pará, no Amazonas, e não encontraram quase nada, partiram do zero. Eu vou nessas cidades prósperas do interior de São Paulo, eu digo, aqui você hoje tem escola, tem estrada, tem rodoviária, tem aeroporto, tem hospital, você tem quase tudo. Os antepassados de vocês que chegaram aqui tiveram que começar tudo do zero. Eles não tinham estrada, eles não tinham hospital, eles não tinham escola, eles não tinham luz elétrica, eles não tinham ferrovia, eles não tinham nada. Não tinham nem para quem reclamar, tá certo? E eles enfrentaram o desafio de construir o Brasil, essa civilização nossa hoje, apesar das mazelas e das dificuldades, o mundo olha com respeito e com admiração pelos nossos feitos, pela nossa agricultura. O americano olha para o agricultor brasileiro com respeito e com medo. O europeu olha para o agricultor brasileiro com respeito e com medo pela nossa capacidade. Então, nos apoiando exatamente nessas qualidades, nessas virtudes da persistência, de não desistir, de levar sempre à frente o próximo desafio, que nós vamos superar as atuais dificuldades. Haveremos de superar, porque dificuldades maiores nós já superamos no passado para construir até aqui esse país que é muito desigual, que muitas vezes é injusto, mas é uma grande promessa de civilização solidária, de civilização próspera e de exemplo de tolerância para o mundo, apesar de muita intolerância que nós vemos nos dias de hoje.
Muito bem, sabe as palavras do ex-deputado, ex-ministro, ex-presidente da Câmara, por exemplo, Aldo Rebelo, jornalista, amigo nosso aqui do Notícias Agrícolas, que a gente aprendeu a admirar nas batalhas pelo Código Florestal. Aldo, muito obrigado pela sua presença, volte sempre e continue batalhando em favor do Brasil.
Um grande abraço, João Batista, e até breve, meu amigo.
Vamos em frente, Aldo. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, acho que esse chamamento é extremamente importante, porque sei que nós estamos dentro dessa batalha da epidemia, essas batalhas políticas, as batalhas econômicas que virão, cada um está tentando sobreviver da melhor maneira que pode. Mas, por favor, não esqueça de ver, de batalhar, de se envolver nessa luta pela nossa regularização fundiária, porque a sua propriedade está novamente em jogo, na mira de quem não deseja o nosso bem. Somente desejo, como disse o Aldo, os nossos bens. Vamos impedir que isso aconteça, vamos nos dar as mãos, vamos nos unir em torno das nossas entidades e lutar pela aprovação do projeto de lei da regularização fundiária. E vamos em frente. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no seu Notícias Agrícolas. Viva o Brasil!